don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
E começando mais um podcast Carcarás, o seu tradicional programa de entretenimento, notícias, literatura, filosofia, alta cultura, política e muita, mas muita zoeira. Eu sou Micael Amorim, falo com você aqui de São Luís do Maranhão. Lembrando que este programa é oferecimento da livraria e editora Resistência Cultural. Se você é amante dos bons livros e procura-os por um bom preço, a Resistência Cultural é o lugar, cara. Corre lá nas suas redes sociais. Livraria e editora Resistência Cultural. Então já manda para os seus amigos, divulgue este podcast, se você estiver ouvindo aí pelo Spotify, pelo Google Podcast ou qualquer outra plataforma de podcast de sua preferência, copie o link e divulgue aí nos seus grupos, você que está no ensino médio, você que está aí nos institutos federais, você que é do IFMA, um abração ao pessoal que nos ouve aí no IFMA. O Instituto Federal do Maranhão tem um pessoal que nos ouve, o pessoal da Universidade Selma e o pessoal também da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, sempre ouve o podcast Carcarás, então abração para vocês. Pegue este link e jogue aí nos seus grupos da universidade, dos institutos, você que está no terceirão, joga lá naquele grupo que tem aquela professora insuportavelmente esquerdista, joga o podcast Carcarás lá para que ela conheça um pouco da realidade, né? Saiba que o mundo não se limita aos seus livrescos marxistas. Se você está nos ouvindo aí pelo YouTube, deixe o seu gostei, se inscreva em nosso canal, dá aquela força, deixa o seu like, comenta lá possíveis temas e também divulgue este link, né? Vá lá no seu Facebook, marque seus amigos, marque a página Carcarás que a gente vai lá comentar. Lembrando que se você estiver ouvindo pelo Spotify, dê o seu gostei, né? Clique no coraçãozinho, porque a playlist do Spotify ela atualiza, né? A biblioteca atualiza toda semana, de acordo com as suas preferências. Então deixe o seu gostei para que fique salvo aí o nosso programa na sua biblioteca do Spotify. Então estamos no ar, mais um podcast Carcarás, Micael Amorim aqui, diretamente de São Luís do Maranhão. E galera, o programa de hoje, eu preparei um pequeno texto que eu postei até no Facebook recentemente sobre a relação dos intelectuais, da classe letrada, com a negação da realidade, do mundo real, né? Eles vivem uma fantasia, eles vivem um mundo fictício que eles tomam pela verdade, pela realidade. Eles substituem a realidade, o mundo que eles estão vendo com seus próprios olhos, né? O mundo que eles estão tocando, que eles estão percebendo, que eles estão intuindo, por ideias malucas, ideias de jerico das suas cabeças ocas. E isso é um problema seríssimo no Brasil e no mundo. E o programa de hoje a gente vai falar sobre isso. Eu quero também deixar o convite, né? Você que ainda não conhece o nosso Apoia-se, precisamos da sua ajuda. Não recebemos dinheiro do George Soros, não recebemos dinheiro aí de Flávio Dino, não recebemos dinheiro de nenhum grupo, ONG, empresa privada, nada. Somos um grupo totalmente independente e precisamos da sua ajuda. Então vai lá em nosso Apoia-se, que vai estar em nossa página aí no Facebook. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto recorrente, um assunto polêmico, né? Mais polêmico que mamilos, mais polêmico que os memes do Flávio Dino aí no WhatsApp, que é os intelectuais e a sociedade, a universidade, né? Que é o QG dos intelectuais e o mundo real, né? os intelectuais adoram dar palpite, dar pitaco sobre o mundo real, sobre a vida alheia, sobre o que os outros devem ou não devem fazer. Só que existe um detalhe, eles não conhecem o mundo real, eles não conhecem a praxis, eles não conhecem a frônesis, o conhecimento moral do mundo, o conhecimento de vida, né? Sabe aquele conhecimento que os mais velhos têm e repassam para os seus filhos, para os seus netos, contando histórias, muitas das vezes são totalmente analfabetos, estudaram até a terceira série, mas eles têm um conhecimento de vida que os intelectuais ignoram por completo. Há todo um conhecimento, uma gama de conhecimento, chamado de senso comum, que a classe média, que os intelectuais jogam pela janela de seus confortáveis apartamentos todos os dias. E é justamente esse conhecimento que daria a eles base, sustentação, né? Daria a eles uma firmeza, força de caráter para que seja iniciada uma séria investigação filosófica, uma séria investigação intelectual. Você não pode, ao adentrar na universidade, ao começar uma vida de estudos, ao começar a tratar de ideias, porque o que é um intelectual? O intelectual é aquele que lida com ideias. Assim como o objeto da profissão de trabalho do pedreiro são tijolos, argamassa, cimento, o cal, o objeto de trabalho do intelectual são as ideias. É esse o material que ele vai usar na sua profissão. Ele é um profissional de ideias. E cabe ressaltar isso, nem sempre um intelectual é alguém que está correto, né? O intelectual ele erra, o intelectual ele vai por direções que levam ao precipício, o intelectual induz os outros ao erro, e o intelectual pode ser um péssimo intelectual, pode ter ideias totalmente nocivas à sociedade. Então, isso é bom que fique claro. Muito se baba ovo de intelectual, se endeusa intelectual, como se não houvessem péssimos intelectuais, né? Aí nós vemos os teóricos do marxismo como um exemplo claro de intelectuais que arruinaram a sociedade. As ideias têm consequências, né? Leia esse livro e ele está totalmente certo, né? As ideias têm consequências, boas ou ruins. Então, há sim intelectual filho da puta que você não deve ouvir. É isso que você deve tomar cuidado. Bom, a Universidade Federal, ela é não só o quartel-general dos intelectuais, como ela também é o quartel-general de todas as ideologias de esquerda que estão sendo expulsas da sociedade, e elas vão se refugiar aonde? Nas universidades, né? Nos institutos de ensino, nas universidades privadas também, mas sobretudo as universidades públicas. Porque durante muito tempo, as universidades públicas elas receberam rios de dinheiro liberados aí pelo governo federal, para financiar, para custear cusaços, né? Beijaços gay, coisas desse tipo, estudos sobre gênero. Sabe, aquilo tudo que você repudia, que você que é uma pessoa comum, que você que vende pastel na Praça de Eudoro, você que vai para o seu trabalho para ganhar o seu dinheiro, para pagar conta no final do mês, para pagar boleto no final do mês. Sabe, você que é uma pessoa comum, que vive a realidade, que paga boleto, que as pessoas comuns elas trabalham e pagam boletos, né? Coisa que um estudante de humanas ele não sabe o que é. O estudante de humanas ele está vivendo na terra da fantasia, no reino do nunca. Ele esqueceu como é se viver no mundo real, se é que ele já viveu alguma vez, né? Porque a maioria desse pessoal é tudo da classe média, né? Eles pagam de proletários, eles pagam de da classe revolucionária, do proletariado, mas a maioria deles são todos filhinhos de papai, todos meninos da classe média. Lá no curso de filosofia da UFM, é o que mais tem, nego da classe média, que faz oposição ao Carcará, né? E o Carcará, a grande maioria dos membros do grupo Carcarás, são pessoas pobres, pessoas da periferia, pessoas que andam de busão. Isso é a realidade. O homem comum, ele anda de busão. Ele vai pro terminal da Praia Grande, ele pega um Vila Nova lotado. Você já pegou um Vila Nova lotado, cara? Para um pouco e pensa. Se tem alguém aqui da Universidade Federal do Maranhão, alguém da classe média, tem algum menino do MBL me ouvindo? Você sabe o que é pegar um Vila Nova lotado, cara? Você sabe o que é brigar por uma cadeira no ônibus? Você sabe o que é andar se reparando para todos os lados com medo de ser assaltado? Então, há coisas que são urgentes, né? O mundo real, a realidade, ela é fria. A realidade, ela não alivia para você. A realidade vai te bater, né? Você lembra aquele filme Rock 4? Tem aquela cena belíssima, onde o Rock está falando, é um cara que tem uma experiência acumulada, é um cara que trouxe experiências das ruas, né? Ele sempre foi um lutador das ruas, lutador das ruas, e ele trouxe esse conhecimento de vida. Era um cara pobre que acabou ganhando dinheiro através do boxe, foi ficando famoso, sempre perseverou nos seus propósitos, é um meio mongoloide. Você vê que o Rock não é um intelectual, o Rock não é um cara de letras, não é um homem letrado, né? O Rock é um bobalhão, né? Mas que sabe viver o mundo real, né? Soube viver o mundo real, soube viver com e sem dinheiro, né? A mesma pessoa passou por crises, enfrentou essas crises com a sua esposa, a Adrian. Cara, esse filme é perfeito para essa análise. Agora, o filho do Rock, não. Ele já nasceu com um certo conforto. Ele já nasceu sendo filho de uma celebridade, um cara que todo mundo conhece. É um moleque que não precisou ralar para conseguir nada. Então ele faz desdém disso, né? O intelectual é o típico homem massa que o Ortega Gasset vai falar no seu A Rebelião das Massas, né? É o menino mimado. É a geração mimada que tem tudo, herdou tudo, e por isso mesmo ele pode fazer birra. Você não vai ver um filho de pobre se jogando no chão porque não ganhou o brinquedo que queria. Ou porque a comida não é a comida que ele queria. Você vai ver um filho de pobre agradecendo porque ganhou um brinquedo, seja qual for. Seja qual for o brinquedo, seja qual for a comida, o lanche, ele está ganhando ali um Nikito, ele vai ficar feliz, que é o que tem, entendeu? Mas o filho de rico não, é acostumado com os seus doces, os caros, né? Acostumado com seus brinquedos caros, viajar para Disney. Então, quando ele não tem o que ele quer, quando ele não consegue o que ele quer, ele faz birra, ele se joga no chão e esperneia. E é isso que essa galera faz, essa galera de humanas, essas galeras das universidades, é isso que eles fazem. Quando a realidade bate na cara, eles fazem birra. Vocês estão sacando? E voltando para o filme Rock, aquela cena perfeita que eles estão no restaurante e o filho do Rock diz: ó, eu quero falar com você. Eles vão lá pra fora e aí ele começa a falar merda, ele começa a ficar de mimimi pra cima do Rock, né, reclamando da vida, das oportunidades, que estão rindo dele, estão falando dele, e o Rock fala: cara, eu te segurei aqui, ó, na minha mão, eu te criei como homem. Eu não te criei para ser essa merda ambulante que você é, para ficar botando a culpa da tua vida de bosta nos outros, para ficar apontando defeito desse, daquele, que as pessoas estão impedindo o teu sucesso. Não, cara. Você tem que assumir a responsabilidade pelo que você faz. Você tem que saber que é você que está no controle da tua vida. E você é responsável por suas ações. Não encontre culpa nos outros. Veja dentro de você próprio, né? Cara, aquele discurso é excelente. É excelente. Então, a vontade que dá é de pegar um moleque desse que vem de miçanga na praia, que geralmente é da classe média, que vai de carro para a universidade, mas vai com roupa de hippie, parecendo um mendigo. Detalhe, esse pessoal faz isso porque eles não sabem como é não ter roupa para vestir. Eles não sabem como é. Eles não sabem como é abrir o guarda-roupa e ter as sabe aquelas camisas de político? Camisa de político de 2011, que nego usa. Porque não tem outra coisa para usar. Então, como eles têm tudo, eles podem se dar o luxo de fazer um cosplay de hippie, né? Outro dia eu vi uma menina muito bonita lá na UFMA, é uma hippie, loira, olhos azuis, branca, toda vestida de hippie, descalça, dread no cabelo e um iPad na mão. Você que tá me ouvindo, que é uma pessoa comum, você tem iPad, cara? Você tem dinheiro para comprar um iPad? Então, como eles têm todo esse luxo, como eles podem usufruir desse luxo que o papai lhes deu, eles podem fantasiar, eles podem brincar, né? Eles podem se fazer cosplay de hippie, cosplay de pobre, cosplay de proletário. Porque a pobreza no dos outros é refresco. Quem tem que lidar com a miséria, com a pobreza, com a insegurança todos os dias, sabe do que eu estou falando. Quem tem que pegar um Vila Nova Calhau lotado, sabe do que eu estou falando. Quem tem que pagar as contas todo mês, pagar boleto, a pessoa normal paga boleto, cara. Pessoa normal paga boleto. Pessoa normal compra um celular parcelado de 12 vezes. A pessoa comum, né? Eu falo normal no sentido comum, a maioria, né? O brasileiro comum, médio. Ele faz isso, né? É a maioria do nosso povo. Então, o cara que não entende nada de vida, cara que nunca pagou um boleto na vida, cara que ganhou o carro de presente do pai, certo? O cara que não precisa se preocupar com segurança, porque mora em condomínio fechado. O cara que não precisa se preocupar em ter o que comer, em ter o que vestir. Né? O cara que o pai paga live do Xbox, né? Nem isso ele paga. É o cara que quer dar pitaco sobre a vida alheia. É o cara que vai protestar contra a PM. É o cara que vai protestar contra o capitalismo. É o cara que vai pegar conceitos totalmente ultrapassados. O cara que acha, ele leu Marx, né? Na verdade, ele nem leu Marx. Ele pegou a aula, ele viu uma aula de um desses professores aí marxistas, e ele acreditou, né? Ele acreditou porque a universidade é assim, universidade você abaixa a cabeça e fala assim, senhor. Se você pensa, meu amigo, que na universidade há controvérsia, há debate de ideias, você está enganado, cara. Você não sabe o que você está falando. A universidade é um dos lugares mais intolerantes da face da Terra. Se você está buscando tolerância, não vá para a universidade. Vá para a igreja, vá para a Assembleia de Deus, vá para a Universal, mas não vá para a universidade. Você vai ver discordância no meio evangélico. Sabe o pessoal crente que o universitáriozinho intelectual menospreza? Ai, eles são crentes, eles obedecem o pastor, que absurdo! Eles guardam o sábado, o pessoal lá adventista. Tá vendo esses católicos aí? Eles adoram imagem, eles adoram papa. Como eles acreditam em pleno 2019, século 21, que existe um líder supremo, um representante máximo da autoridade que pode mandar, pode inclusive falar infalivelmente em questão de fé e moral. Como esse cara tá com essa mentalidade medieval? É o pessoal que critica os cristãos. E é o pessoal que diz sim, senhor, para tudo que o seu professor esquerdista diz. É o pessoal que é incapaz de fazer uma autocrítica, uma autoanálise das suas ideias. É um pessoal que acostumou com isso, né? Com o erro, que mesmo percebendo por algum milagre que as suas ideias são erradas, eles não a abandonam. É aquilo que o Olavo fala, que eles não renunciam ao erro porque eles existem graças ao erro. Foram os seus erros que lhes deram notoriedade. Então eles não têm mais nada para mostrar, eles só têm isso. Então qualquer ameaça em retirar deles isso, o mundo desaba, cara. São pessoas totalmente afetadas, carentes de atenção. Precisam, uma pessoa que tira a roupa no meio da rua, no meio do Centro de Ciências Humanas lá da UFMA, ele é carente de atenção, ele está desesperado por atenção. Então, se você quer tirar isso dele, o mundo cai. Para ele, você está ferindo o direito da sua existência. Eles usam muito essa frase, né? Se fere a minha existência, eu serei a resistência, né? Essas frases clichês, né? Cara, mas quem está impedindo esse pessoal de existir? Ninguém. Olha só, eles confundem a ação política, a militância, o ato político que eles estão realizando, né, com existência. É isso que lhes concede, que lhes dá caráter de seres humanos existentes na realidade. Tirando isso, acabou. Eles são bolhas vazias, cheias de ideologia. Se você estoura a bolha ideológica, ele perde a sua razão de ser. Por isso, choro e ranger de dentes nos departamentos das universidades. Por isso, eles não suportam o eleitor de Bolsonaro. É o cara que paga boleto, é o cara que pega o Vila Nova lotado, é o cara que paga a conta no fim do mês, que pede segurança, que gosta da polícia militar. É o cara que apoiou a reforma da Previdência porque ele sabe que o país está quebrado. É o cara que pediu impeachment da Dilma, a prisão do Lula, que comemorou a prisão do Lula, herói da classe letrada deste país, mas inimigo do povo brasileiro. Então você começa a perceber como é que a mente desse pessoal tá desligada da realidade, daquilo que está acontecendo na realidade. Eles ainda usam, eles ainda usam os conceitos antigos, né, do marxismo clássico para taxar a população de hoje. Toda a mentalidade marxista, a mentalidade esquerdista, ela se define em taxar as pessoas de pró e contra. Ou a pessoa é pró-partido, pró-comunismo, ou ela é anti-comunismo. Isso define quem é amigo e quem é inimigo na cabeça dos progressistas. O esquerdista, isso você tem que entender. Por que que Lula fala, e qualquer petista fala, tão calmamente, tão tranquilamente, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum remorso, que roubou para o partido? Que roubou em nome do projeto do partido, do projeto revolucionário. Por que que eles falam assim, com a consciência tão branda? Porque na mentalidade psicopata deles, eles não cometeram uma ação moralmente condenável. Não cometeram uma ação ruim, porque eles não têm valores morais objetivos. Como funciona a mentalidade progressista? Eles pegam conceitos estáticos. Você veja, o progressista, ele não analisa a moral de acordo com situações específicas ou com ações de indivíduos em determinadas circunstâncias, não. É valores fixos, certo? Estáticos, em ser contra ou ser a favor do partido. Qualquer ação que um indivíduo ou grupo faz pró-partido, seja uma ação consciente ou não, né, de que está ajudando a revolução, é uma ação moralmente correta. Se o indivíduo faz uma ação que vai contra os objetivos do partido, seja consciente ou não, é uma ação errada. É moralmente errado fazer isso. Então, o bem e o mal se define pela classe, pela suposta classe que o indivíduo se encontra. E essa classe, ela não é algo prático, algo ligado à realidade. Você veja que quem criou o Partido dos Trabalhadores, a maioria, acho que só Lula, é o único proletário, se podemos usar esse termo, era Lula. O resto é só gente da classe média. Gleisi Hoffmann é só gente da classe média. Quem é a elite do Partido dos Trabalhadores? São todos empresários, são todos riquíssimos. São todos brancos, né, inclusive, ricos, que agora estão atrás das grades. Quem são os empreiteiros, né, que ajudaram o projeto do PT? Todos riquíssimos, né? A elite financeira desse país são as empreiteiras. Então, mas como eles estão ajudando o partido, eles são elevados ao patamar de classe proletária. Enquanto qualquer pessoa que é contra os ideais do partido pode ser o cara lá do Saviana, o cara que, sei lá, Vila Embratel, Anjo da Guarda. Eu morei muito ali no Bacanga, por isso que eu estou citando. Eu morei 3 anos ali naquela região, eu estou citando bairros daquela região. O cara da periferia de São Luís, o cara do, sei lá, Quebra-Pote, eu não sei nem onde fica o Quebra-Pote. Mas se o cara é contra o projeto do PT, né, o projeto de poder do PT, consciente ou não. Ele pode nem saber que o PT tem um projeto, mas ele viu ali que Lula roubou, ele viu ali que a comida ficou mais cara, que o gás ficou mais caro. Então, porra, alguma coisa deu errado. Esse bicho é ladrão, eu vou ser contra ele. Tenta fazer isso perto de um intelectual progressista. Você automaticamente vai virar classe média, burguês, opressor, fascista. Então você percebe o ardil psicológico? Você percebe que na cabeça do esquerdista não há valores morais objetivos, não há termos objetivos, tudo é usado para o projeto de poder do partido. Até as palavras são usadas de acordo com o que convém no momento. Se convém chamar o outro de fascista, ele vai chamar de fascista. Ele não quer saber se fascismo é uma coisa totalmente diferente do que você está fazendo, se fascismo é um fenômeno específico, um sistema político bem específico, né, que tem ideais aí, bem específicos, que tem uma doutrina, que fala sobre determinada coisa. Ele não quer saber, ele vai taxar de fascista e acabou. O pessoal chama Bolsonaro de nazista, pô. Bolsonaro vive pagando o pau de Israel, pagando o pau do judeu, né? Aliás, como a maioria dos protestantes brasileiros, vive puxando o saco de Israel e o pessoal chama essa galera de nazista. Toda igreja protestante que se preze tem uma bandeira de Israel lá. Mas são nazistas. Eles não estão preocupados com o significado da palavra. Isso se chama nova língua, né? O George Orwell, ele comentou muito sobre isso, ele descreveu perfeitamente bem nos seus livros. Leia lá o Animal Farm, a Revolução dos Bichos, leia o 1984, você vai ver o que é isso. Então eles precisam de um gold star para chamar de seu, né? Eles precisam de um inimigo declarado para a massa de ignorantes poder destilar o seu ódio, né? Então, aquela página Ódio do Bem, por sinal, é excelente, cara, é aquilo ali mesmo. Ou seja, é a nossa moral contra deles, é como falava Trotsky, né? Se nós fazemos algo para o bem do partido, independente do que seja, pode ser genocídio, pode ser violência, pode ser ataques dos mais diversos, mas é para o bem da revolução, saca? Os fins justificam os meios, é a nossa moral. Então, quem que diz que tá errado, cara? Você acha que um cara que fala que tem que fuzilar quem votou no Bolsonaro, ele tá brincando? Não tá brincando. Você acha que quando o cara tem um professor na UFMA que falou que tem que cair de pau nos evangélicos radicais, né? Ele não tá brincando, ele faria isso. Ele mandaria qualquer um de nós para o paredão sem pestanejar se ele tivesse a oportunidade. Tem aquela frase que eles usam muito, que é fascista se trata, né, na ponta do fuzil. E eles estão falando com a máxima seriedade possível, que eles sempre fizeram isso. Sempre. Eles não estão interessados no significado das palavras e nem na real intenção da ação pessoal, só nos seus desdobramentos. Se você é favorável ao partido, se a sua ação vai ajudar o partido, você é do bem. Se não, você é do mal. E você merece ser extirpado da sociedade. Então você percebe a loucura? Percebe a loucura? Então, é isso que funciona na universidade. É nisso que esse pessoal crê. Esse pessoal ouve um professor universitário falando, e eles recebem aquilo como vindo de um oráculo, né? O oráculo de Delfos, a Pitonisa vai falar agora. O adivinho Tiresias vai discursar agora. E eles são incapazes de fazer essa autocrítica, essa autoanálise. Ideologia é isso. Ideologia, no fundo, é retórica. E retórica visa o convencimento, né? E o jornalismo é a nova retórica. Por isso que você vê cada jornal repetindo a mesma matéria imbecil contra o governo Bolsonaro. Eles não estão falando do mundo real. Eles estão falando do que eles gostariam que acontecesse, de como eles queriam que o mundo real fosse. É aquela velha ideia, ideal marxista. Velho ideal marxista. Nós já passamos muito tempo pensando no mundo, agora é hora de transformá-lo. Então, todos eles visam transformar o mundo. Todos eles se acham engenheiros sociais. Jovens, na sua maioria, e jovem é merda, já fica registrado aqui. Ortega C. falava que aos 20 anos você lê como você vive. De forma agitada, irresponsável, imatura. Aos 30, que você já tem mais ou menos certeza do que você quer na vida, releia os seus livros de infância, né? Você vai ter uma outra visão. Então, a maioria é jovens que não arrumam nem o quarto, cara. Não arrumam nem o seu quarto, não arrumam a sua mesa de estudo, se é que tem uma, querendo mudar o mundo, né? Eles saem lá do IFMA, por exemplo, achando que são salvadores da pátria. Vamos salvar a Amazônia. A Amazônia é nossa. Vamos salvar o mundo, né? Eu não sou mais uma pessoa que vive no mundo, que faz parte dele, né? Alguém que está dentro da realidade, sofrendo ali as suas influências diretas, né? Transformando-se junto com ela, recebendo influências externas e influenciando também. Não. Eu saio dali, eu sou agora um agente transformador do meio. Olha só, você vê como soa bonito, né? Eu sou um engenheiro social. Você percebe como que isso é doentio? Um sujeito que deveria observar a realidade, que deveria estudar a realidade para compreendê-la, se torna alguém que fica aquém da realidade. Alguém que agora vai transformá-la, né? Pouco importa se ele a compreendeu ou não. Ele quer mudar, ele quer transformar o mundo na sua imagem e semelhança. É isso que ele quer. E todo intelectual progressista, ele quer isso. Com raríssimas exceções, eles querem empurrar goela abaixo um pensamento transformador da realidade. Você entra na Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, entra no Centro de Ciências Humanas, cara, que você vai ver isso. Você vai ver cartazes fora Bolsonaro, fora fascismo, golpe, contra o golpe. Como eu falei no começo, eles pegam termos ultrapassados do marxismo e tentam aplicar na realidade atual. Porque eles não conhecem a realidade. Eles acham que o mundo real funciona como funcionam os livros, os seus livros. Eles leem, na verdade, as suas apostilas, né? Que o universitário não trata com livros, né? Sempre mexe com apostilas, que são as famosas xerox, né? Prepare-se para entrar na universidade, que é isso que você vai ver, cara. Você acha que você vai ler? Não. Se você acha que o universitário lê, cara? Você acha que o universitário lê? Pô, você tá de sacanagem com minha cara, né? Então, eles pegam as suas apostilas e eles pensam que o mundo funciona daquela forma, porque eles não têm experiência de vida, eles não têm a frôneses, é a experiência de vida, certo? Aristóteles já dizia isso, né? Você vai fazer essa separação. Você tem a tecne, que é o conhecimento mais técnico e tal. Você tem a frôneses, que é esse conhecimento de vida, esse conhecimento moral do dia a dia. E isso você não vai adquirir na universidade, meu filho. Isso você vai adquirir no dia a dia, é pegando busão lotado, é pagando boleto. É assim que você vai adquirir o conhecimento prático. O Goethe dizia que o caráter se aperfeiçoa na agitação do mundo. A intelectualidade você vai aperfeiçoar nos livros, no estudo, mas o caráter é na agitação do mundo, é vivendo o mundo real e as suas nuances, né? Então, volte ao filme do Rock 4. Se não me engano, parece que é o 4. Aquela cena é sensacional. Ele fala, não importa o tanto que você apanha, a questão é o tanto que você aguenta. Porque ninguém vai bater tão forte quanto a vida. Porrada na cara de esquerdista. É porrada fictícia, né? Tô falando aqui no sentido figurado. Depois vão pegar esse áudio e falar, olha, o pessoal do Carcará tá pregando genocídio de universitário na UFMA. Oh, paciência, né? Paciência. Se bem que... independente do que eu fale, né, eles já elegeram-me, né, eu fico muito honrado com isso, me elegeram como inimigo da esquerda universitária, né, paciência. E independente do que eu falar, eles vão dar a interpretação que eles quiserem e foda-se. Então é isso, né? É a classe intelectual. Por que que você vê tantos intelectuais protestando contra o governo? E por que que você vê artista da Globo, você vê cantor, cantor sertanejo não, né? Que é o pessoal mais ligado ao povo, né? Cara, as entrevistas mais legais do Danilo Gentili são as com cantores sertanejos, pô. Isso é, faça o teste, vá lá no canal do Danilo Gentili e veja. Eles não estão tentando pagar de inteligentes, eles não estão tentando pregar ideologia, falar de política, não. Eles estão comentando assuntos aleatórios. Você percebe a sinceridade e a humildade na fala deles. Coisa que você não vê quando vai um intelectual. Porque o intelectual, ele acha que o mundo funciona como a cabeça dele funciona. Certo? Então, cuidado, cuidado. Seu filho vai sair do ensino médio agora, muito cuidado, porque ele pode entrar numa universidade federal. Ele pode entrar numa universidade federal. E aí você vai ter que dizer que, sei lá, que ele está numa reabilitação, que ele é viciado em droga, para não ter que dizer que ele se formou em ciências sociais pela UFMA. Então, muito cuidado. Vai logo preparando as desculpas que você vai dar. Cadê seu filho? Fugiu com um namorado travesti e foi dançar numa boate. Virou dançarino de boate, mas não fala que ele faz ciências sociais na UFMA, pelo amor de Deus. Então é isso. E esse pessoal da classe letrada, por que eles criticam tanto o Bolsonaro? Você vê o povão, claro, eu não estou falando que... Não estou usando como critério para a veracidade de algo, de uma doutrina ou de um pensamento, o número de adeptos a esse pensamento. Longe de mim. Isso seria uma imbecilidade, isso seria uma irresponsabilidade. Não é isso que eu estou falando. A maioria nem sempre tem razão, certo? E a minoria, em uma democracia, ela deve ter todos os meios de se tornar a maioria. Deve ser garantida a ela meios para divulgar o seu pensamento. É isso que é a democracia. Não estou dizendo que é porque a maioria elegeu o Bolsonaro que ela está correta. Não é o critério que eu estou usando. O que eu estou falando é o povo que paga boleto, que pega o Vila Nova lotado às 6 da tarde, que bebe caldo de ovos na Deodoro, que não deu tempo de almoçar e tem que ir para o serviço. Esse povo apoia o Bolsonaro. Esse povo, ele não está... Se não apoia o Bolsonaro, né, por ignorância ou outros motivos, ou mesmo por desgosto, incompatibilidade de ideias, ele quer segurança, esse povo, ele quer colocar comida na mesa, ele quer andar na rua grande e comprar um presente para o seu pai, né, que está chegando agora o Dia dos Pais. É isso que ele quer não ser assaltado, ele quer ir para casa com seu Moto G e quer não ser roubado, quer chegar em casa seguro. Quer pagar as contas no fim do mês, né? Quer pagar a prestação da internet no fim do mês, quer pagar o aluguel. É isso que ele quer. Ele não está interessado se existe ou não existe banheiros para homossexuais, para travestis. Ele não está preocupado em discutir ideologia de gênero. Ele não está preocupado em falar de luta de classes. Porque ele vive o mundo real, ele sabe o que é importante, o que é necessário. A máxima da academia é acreditar que o universitário, ele está acima do povo comum. É acreditar que porque ele teve aula com um professor doutor PhD que estudou no Caraia 4, ele está acima da senhorinha que vende pastel com suco na Rua Grande. Ele é mais importante do que a senhorinha, do que o tiozinho, que vende pastel com suco ali na Deodoro. Ele acha que porque ele leu Capital, ele acha que porque ele leu Kant, Ele acha que porque ele sabe usar as categorias kantianas, sabe usar os termos kantianos, porque ele fala usando a priori, porque ele fala um ou outro termo kantiano, porque ele é esclarecido, né, saperialdi, ele acha que ele é superior, que ele é mais importante, que ele deve ser ouvido. O cara comum que pega o Vila Nova lotado, quem és tu? Exponha-se no seu lugar, você é ignorante, massa de manobra. Eu é que sou esclarecido, né? Eu é que, porque eu passei para filosofia na UFMA, porque eu faço parte do Centro Acadêmico de História da Universidade Federal do Maranhão. Então, se você tirar isso dele, por que eles odeiam Carcarás? Porque a gente não paga pau para universitário. A gente não paga pau para professor acadêmico. Você vê que título para universitário é fetiche, né? Você quer ver um universitário ter orgasmos múltiplos, né? Revirar os olhinhos ali, é você chamá-lo de PhD. Chamá-lo de doutor, né? Professor, doutor, fulano de tal. O cara vai levitando. O cara vai palestrar levitando. Né? O cara molha o palco ali. Então, você vê que o importante é compreender a realidade. Não, o importante é transformá-lo, o importante é acumular títulos, é acumular currículo lattes. Quem frequenta a universidade sabe como é difícil conseguir projeto de pesquisa ali. Você tem que babar o ovo do professor, ele tem que ir com a tua cara, certo? Então você tem que abrir mão daquilo que você acredita, das suas pesquisas, das suas leituras. Se você vai fazer mestrado então, meu filho, pô, tipo, apaga o Facebook, né? Se você é aquele fascista, se você é o fascistinha que ouve o podcast Carcarás, é o cara que bate continência pra Ustra de manhã, da direita Ustra, conservadora radical, apague o seu Facebook. Apague o Facebook, saia do Twitter e faça um projeto de mestrado mais genérico possível, né? Mais genérico possível, tipo, as análises, sei lá, sociais, dos ursos, pandas, da sei lá da onde. Né? O mais genérico possível. Zoeiras à parte, você tem que se submeter a toda uma cartilha ideológica ou a toda uma linha de pensamento que não é o que você quer estudar, cara. Às vezes sim, né? Você pode ter sorte de encontrar um orientador que, porra, eu tô estudando isso aí, vamos fazer as coisas juntos, né? Vamos se ajudar aqui. Eu gostei dessa pesquisa, é isso que eu quero fazer. Não, você tem que se limitar, porque a mesa, ela dá as referências, a banca examinadora. Se você não limitar o seu pensamento a essas leituras, geralmente são leituras dos próprios acadêmicos, né? Livros dos próprios acadêmicos, professores. Você tá fudido, cara. Você não vai ter seu projeto aprovado nunca, mas nunca. Então você percebe como é que é? E eles abrem a boca para dizer que a universidade é um lugar de debate de ideias. É um lugar de produção de conhecimento. Não é. Então quando eles veem o professor Olavo, que é um cara que não tem título universitário, não tem diploma universitário, quando você vê esse cara falando para centenas de milhares de pessoas e todo mundo compreendendo e dando importância e vendendo livro pra caramba, eles vão ficar mordidos, pô. Eles vão morrer de inveja porque o professor Olavo não passou pela academia, não teve que submeter a toda essa humilhação dos diabos, que é puxar saco de professor para conseguir cargo, para conseguir isso, para conseguir aquilo. O professor não passou por nada disso, apenas é uma alma sincera buscando a verdade. E falou do que viu. Viu e disse como viu. Eles morrem de inveja. Eles não podem aceitar. Porque ao aceitar Olavo, eles estão dizendo que não é necessário entrar numa academia, conseguir título de doutor, para ser um intelectual de grande prestígio. Eles estão assumindo que há a possibilidade de se produzir conhecimento fora dos muros da academia. E isso é inaceitável para eles. Isso é totalmente inaceitável. E isso eles esquecem ou ignoram, né, que foi justamente grupos independentes, foram justamente grupos independentes que produziram conhecimento ao longo de toda a história. Houve grandes filósofos ligados à universidade, mas nem sempre a produção independente ela é essencial para o conhecimento, para a divulgação de ideias, né? Essas iniciativas de estudo, grupos de estudo como o Carcarás é, por exemplo, é o que produz conhecimento, é o que tem que uma sociedade sadia, uma sociedade que valoriza a cultura, que está debatendo ideias de fato, é uma sociedade onde existem grupos atuantes, né, surgindo a todo momento, que buscam estudar por iniciativa própria. É isso o que eles ignoram. Por exemplo, lá na Itália, eles ignoram a revista La Critica, de Benedetto Croce. Na França, lá, o Tempos Modernos e Espírito. Na Espanha, a revista do Ocidente, do Ortega Gasset. Certo? E foram o mais eloquente sinal da vitalidade intelectual do país. É justamente a proliferação de iniciativas independentes, operando à margem do oficialismo e de toda essa subvenção, que dá gás intelectual ao país. E eles ignoram tudo isso. E são justamente essas pessoas que são chamadas de intelocratas. O Olavo tem um artigo muito bom sobre isso, que aonde ele fala o que é um intelocrata, para começar. O intelocrata é aquele cara que não é um termo novo, né? Não é um termo criado pelo Olavo. Ele foi criado há algumas décadas por dois pesquisadores franceses, Hervé Renon e Patrick Rothman. Perdoem o meu francês, né? E esse termo foi cunhado para designar aquelas pessoas que exercem para o conjunto da atividade cultural no país e, sobretudo, para o sucesso ou fracasso das carreiras intelectuais, o papel de guardas de trânsito, né? O que é o intelocrata? É aquele cara que diz, ó, esse passa, esse não passa. Esse aqui é um intelectual. Nós vamos dar espaço para esse cara, vamos convidá-lo para palestrar, vamos dar aval acadêmico, vamos dar diploma, honoris causa. Esse aqui não. Esse aqui não tem diploma honoris causa, esse aqui não tem espaço, esse aqui é um astrólogo, autoproclamado filósofo. Terraplanista, esse não pode. Então, esse é o papel do intelocrata. Certo? Por quê? Porque eles têm razão de prestígio, relações pessoais, eles estão, nos cargos de poder. E eles decidem o que é correto, o que não é correto. Eles elegem o The New York Times como uma fonte super confiável, enquanto eles colocam aí rádios conservadoras americanas como fontes que não são confiáveis. Então, e isso aí, cara, é péssimo para a saúde cultural de um país. Por quê? Porque a saúde cultural de um país é decidida basicamente pela estreiteza ou amplitude da temática reconhecida pelos intelocratas. Se a temática reconhecida por eles é estreita, é limitadora, tipo assim, ó, você tem que falar, eu só aceito tese que fala contra o golpe. Eu só aceito tese que fala a favor da ideologia de gênero, anticapitalista. Rousseau sob a perspectiva não sei das quantas, né? É uma análise Foucaultiana do cenário brasileiro, né? Eu vou falar aqui sobre a religião nos limites da simples razão de Kant. Então, o que passar disso eu não aceito. Qualquer semelhança com a UFMA, não é mera coincidência, certo? Há grupos consagrados na UFMA que tratam justamente desses filósofos modernos. E os demais são varridos para o limbo da história. Mário Ferreira dos Santos não entra. Olavo não entra. Erich Weigl não sabe nem quem é. E por aí vai. Então, a presente situação da cultura brasileira pode ser, portanto, dá para esclarecer a situação atual pelo simples reconhecimento de que a classe intelocrata ela está presa a uma temática estreita e rigidamente imutável há várias décadas. É aquele negócio que a Bíblia diz, eles não entram, né? Ai de vós, hipócritas e fariseus, vocês não entram no reino dos céus e não deixam que os outros entrem. É mais ou menos isso. E, meus amigos, é essa a situação que nós vivemos. De um lado, o mundo real, com as suas nuances, com os seus problemas, com as suas urgências, né? A reforma da Previdência é urgente, cara. A segurança, o pacote anticrime é urgente. Do outro, o intelectual, o estudante de humanas, que acabou de entrar na universidade e acha que está no Olimpo, com os seus problemas irrisórios, efêmeros, partido de uma personalidade afetada emocionalmente, carente de atenção. É isso que nós vemos. É o pessoal que vai falar que está sendo oprimido. Olha a mentalidade desse pessoal. Nós fomos dar uma palestra, tem essa entrevista lá no canal do Carcarás, onde nós contamos, onde eu conto pro jornalista Linhares Júnior, tudo o que ocorreu no dia. Você vai lá no nosso canal no YouTube, Carcarás, Juventude Conservadora da UFMA, tá lá, fascismo na UFMA, entrevista para Linhares. Nós estávamos dando uma palestra sobre fascismo, né? O José Loredo, meu grande amigo, grande abraço ao José Loredo, que é um cara que estuda de verdade, ele estava explicando o que é fascismo e por que o grupo Carcarás, né, não é um grupo fascista. Nós fomos agredidos, xingados, jogaram coisas na gente, né? Saí de lá, eu tive que entrar naquele, sabe aquela cabine de desinfectação quando você vai entrar numa sala de raio-x, de energia nuclear, essas coisas, né? Eu tive que fazer isso. Eles expulsaram o nosso grupo lá do CCH da UF, que eles esbravejam a todo momento, que é um lugar democrático. Expulsaram o nosso grupo de lá e ao mesmo tempo se chamam de vítimas. Ao mesmo tempo que eles cometem a opressão, eles são os oprimidos. Ao mesmo tempo que eles agridem, eles são os agredidos. Você vê como funciona a cabeça desse pessoal? Eles precisam de autoafirmação o tempo inteiro, né? O cara que pinta o cabelo de azul, de verde, coloca uma saia, um colar de hippie no pescoço e vai para a sala de aula desse jeito, ele tá querendo dizer, olhem para mim, né? Ele não quer mais ser um imbecil, um desconhecido, um cara que todo mundo ignora, um cara derrotado. Ele acha que pintando o cabelo, colocando uma argola no pescoço e gritando fora Temer, ele vai ser importante. Ele vai ser importante. Tem até um vídeo do Brasileirinhos, o último vídeo, se inscrevam no canal do Brasileirinhos, seus porra. Se vocês querem ser da direita ultraconservadora, vocês querem ser dignos, né? De ser expulsos da academia, as instituições, as ONGs esquerdistas publiquem notas contra vocês, como já fizeram com o Carcarás, né? Vocês têm que fazer, se inscrever no canal dos Brasileirinhos. Vai lá no canal no YouTube, põe Brasileirinhos. Se inscreva, que é muito bom. O último vídeo é excelente. E ele fala justamente sobre isso. Eles fazem uma análise de uma entrevista que um sujeito lá que se autoproclama de não binário está contando os seus problemas, coitadinho. As suas dificuldades de vida, né? Você só falta chorar ouvindo as reclamações daquele pobre ser. E o que ele diz, né? Ele tá com câncer, o pai tá desempregado, o pai morreu, morreu num assalto, foi assaltado e morreu porque não tinha celular. Ele tá com problemas financeiros. Não. Ele estava sofrendo porque não deixaram em uma festa que ele dançasse sem roupa. Olha só. E você aí, o seu fascista, que votou no Bolsonaro, reclamando porque não tem dinheiro para comprar feijão, reclamando porque o imposto está alto, porque Flávio Dino aumenta imposto todo dia, praticamente. Você aí reclamando porque a qualidade do transporte público de São Luís é terrível. Você aí reclamando porque você já foi assaltado 3 vezes só esse mês. Porque você não sabe o que é um problema de verdade. Quem sabe é o ser lá categorizado como não binário que está sendo impedido de dançar sem roupa numa festa, coitado. Isso é um problema. Essa é a urgência do debate público, deve caminhar para essa direção. Então, você percebe como é que funciona? O cara tem um desejo totalmente pessoal, é um fetiche sexual, que ele quer tirar a roupa na frente das pessoas, em um local público, e ele eleva esse fetiche pessoal a caráter de urgência pública. Por isso propaganda para banheiros, para travestis, por isso propaganda para direitos dos gays o tempo inteiro, são tendências sexuais totalmente individuais, que são elevadas à categoria de política, a bandeiras políticas. E é claro que isso vai nos trazer grandes problemas. Então, o debate público na última década, encabeçado pelos intelocratas, pelos intelectuais, caminhou nessa direção. Totalmente desligado da realidade. Enquanto o Brasil mata 70 mil pessoas por ano, a preocupação deles é saber se vão ou não construir banheiros unissex ou banheiros para travesti nas escolas do país. A preocupação deles é fazer com que o homem que se vê como uma pessoa do sexo feminino possa participar de times de esportes femininos. Essa é a preocupação deles. Você percebe a merda em que a gente está metido? Você que está me ouvindo, que não está na universidade, que não estuda ciências sociais na UFMA, você está começando a perceber a merda que a gente está envolvido. Por isso, tanto ataque ao governo Bolsonaro, né? Na mídia, a classe letrada deste país, né? Que governa os departamentos das universidades, atacando o tempo inteiro o Bolsonaro, o tempo inteiro a direita, o tempo inteiro a igreja. Você entende por quê? Graças ao erro, eles existem. E é por isso que eles vão lutar com unhas e dentes para proteger o erro. Porque combatendo o erro, eles estão combatendo a si mesmos. Admitindo que erraram, eles estarão admitindo que a porca vida deles não fez sentido, que eles gastaram energia em vão. E é esse o medo deles. Eles estão admitindo que o professor Olavo está correto e que pode haver vida intelectual fora da academia. E isso é inaceitável. Então eles fizeram da luta política o único propósito das suas vidas, porque eles não têm outro. Então vocês percebem a que ponto nós chegamos? Vocês percebem por que a produção cultural deste país ficou parada durante toda essa década? Veja, o professor Olavo gosta de dizer isso, né? E com razão. Faça uma pesquisa. Veja o número de teses anticomunistas aprovadas na academia nessa última década. Compare com o número de teses a favor do comunismo, a favor do marxismo, aprovadas. A diferença é gritante. E ainda dizem que não há censura. O problema da academia não é partido, não é haver partido lá dentro. O pessoal do PSOL, PSTU, deixa aí, cara. A propósito, o pessoal do PSTU estava hoje no final da tarde lá na Praça Deodoro, não tendo o que fazer, né? Que a pessoa comum, às 17 horas, está voltando do serviço ou da faculdade. Com sono, cansado, doido para chegar em casa, tomar um banho e comer. Enquanto o militante do PSTU, que não é uma pessoa normal, está lá na Praça Deodoro levantando bandeiras contra o governo. Como diz uma amiga minha lá no grupo Carcarás, né? É falta de cueca para lavar, né? O pessoal não tem cueca para lavar. Então é isso, esse programa está chegando ao fim. Eu agradeço você que ficou comigo até aqui. Cara, vá lá no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu gostei, comente, dê essa força pra gente, compartilhe no seu Facebook, marque seus amigos, você vai ajudar muito, 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 muito o nosso grupo. Lembrando que se você está nos ouvindo pelo Spotify, dê o seu coraçãozinho lá para que fique salvo aí na sua biblioteca o nosso podcast. Divulgue também em seus grupos, se você estiver ouvindo pelo Google Podcast ou qualquer outra plataforma de podcast da sua preferência, divulgue em seus grupos aí do WhatsApp. Lembre que o WhatsApp foi proclamado pela mídia como um lugar de exposição de fake news pró-Bolsonaro, né? Limitaram até o número de compartilhamentos, agora é só até 5 pessoas. Então, faça isso mesmo, cara. Mande para 5 pessoas, depois mande para mais 5 e por aí vai. Vou terminar lendo um pequeno texto que eu postei aqui no Facebook, justamente sobre esse assunto. Você vai entender um pouco por que esse ataque todo a Bolsonaro da classe dos letrados, né, dos intelectuais ou intelocratas. Começa assim. Em seu texto Os Intelectuais Nunca Têm Culpa, o professor Olavo nos mostra... Esse texto, gente, está no Imbecil Coletivo, nessa edição nova aí da Record, essa edição azul. Você vai encontrar esse texto. Os Intelectuais Não Têm Culpa. Eu não sei se esse texto existe por aí solto pela internet, mas eu li lá no Imbecil Coletivo. Em seu texto Os Intelectuais Nunca Têm Culpa, o professor Olavo nos mostra que na época de nosso fascismo tupinambá, para usar as palavras do Graciliano Ramos, o que mais doeu na alma dos letrados não foi a violência da repressão, muito moderada, como se viu em comparação com o padrão universal das ditaduras, mas sim o isolamento, uma perda completa do sentido da vida, justificando todas as medidas desesperadas, todas as loucuras, todos os acanalhamentos. Fecha aspas. Ou seja, na época do regime militar, os intelectuais, o que mais os doeu não foi a repressão, que foi baixíssima, né? Se a gente comparar com outras ditaduras, a repressão aqui do regime militar foi baixíssima. Nós tivemos aí o quê? Cerca de 300 mortes, 200 mortes, sei lá, pouquíssimas mortes, né? Claro, eu não estou aqui querendo... falar que se fosse uma só morte já seria uma merda, né? Mas a nível de comparação, trazendo senso de proporção, que é coisa que a esquerda não tem, né? Para análise, a nossa ditadura foi muito branda, foi uma ditadura abrasileira, né? Foi muito branda. Ainda mais se a gente comparar com outros regimes ditatoriais da América Latina. Outro dia, abrindo um parênteses, eu estava discutindo aí, estava fazendo uma coisa que nunca mais eu tinha feito, né? Estava até com saudade, que é discutir com o esquerdista no Facebook. Jovens, não façam isso em casa. O Ministério da Saúde adverte, discutir com o esquerdista no Facebook causa gastrite, nervosa, saca? Então, você vai discutir com um esquerdista, já coloca um engove aí do lado, já coloca um sonrisal aí do lado, certo? De preferência, não faça isso, não discuta, não faça isso em casa, não repita isso em casa. Estava discutindo com um aluno da UFMA lá no Facebook, e ele falando, numa postagem que ele estava atacando o Carcarás, e ele falando, meu Deus, a ditadura militar matou centenas de pessoas, milhares de pessoas e tal. E aí eu falei, cara, a nossa ditadura foi branda, citei lá as 300 mortes e tal, mortes diretas, né, pela ditadura, cerca de 300 mortes e tal. Aí ele, você está mentindo, você está ocultando fardos, não sei o quê. Aí, cara, eu fiquei muito feliz comigo mesmo, né, nesse dia. Aí eu revelei as fontes, né, primeiro não revelei as fontes, eu só falei os dados, né. Depois que ele ficou meia hora falando mimimi, escrevendo textão, me chamando de manipulador, que eu estava escondendo as fontes, que eu estava ignorando as mortes e minimizando os fatos, eu trouxe a fonte, né? Foi um livro lançado, me fugiu o nome agora, um livro escrito por dois petistas de carteirinha, um livro de esquerda, que visava justamente isso, né? Trazer um apanhado das mortes durante o regime militar. Mortes para incriminar os militares, óbvio, né? É, e eu joguei na cara dele, eu esfreguei com vontade na cara dele esse livro, né? Eu falei, cara, tu quer falar do regime militar e ignora as fontes dadas pela própria esquerda? Aí não dá, né, parça? O cara sumiu imediatamente, o cara desapareceu do Facebook, né? Pelo menos daquela conversa. Mas enfim, isso é outra história. É, continuando o texto. Terminado o regime militar, e depois de ocuparem por décadas os mais confortáveis lugares no Olimpo da militância política, a inteligência esquerdista volta ao desespero ante a ameaça de ficar sem chão, sem o tão querido palanque político. Não há nada de novo debaixo do sol. Extremamente politizados, como ouvi recentemente da boca de um estudante de direito, referindo-se consciente ou não das implicações de tal afirmação a si mesmo, encontraram na propaganda política a consumação de seus destinos. Tremem de medo diante do simples sussurrar da palavra um tanto mágica, capaz de evocar memórias do que nunca foi vivido, censura. Você veja que, ao ouvir falar de censura, moleque de 15 anos, esquerdista, tá ali no IFMA, ele já tem um treco, entendeu? Ele já começa a evocar, ele vira o Chico Xavier, ele começa a psicografar cartas das vítimas da ditadura, das almas que morreram na ditadura. Ele começa a se transportar para o mundo da ditadura. Ele vai para o passado, igual naquela série lá, Outlander, não sei se vocês já viram, né? Em que a mina tá lá no jardim onde estão fazendo um ritual, ela acaba sendo transportada para o passado. E na cabeça deles acontece isso. Jovem de 15 anos falando contra a tortura do período militar. Basta ouvir a palavra censura, né? Como se a produção intelectual não só dependesse da liberdade política, mas se confundisse com ela, tornando-se uma e a mesma coisa. Nada mais falso. Ou seja, para eles, a produção intelectual, ela não só depende dos direitos políticos, né, como é a mesma coisa. Liberdade política, ou seja, liberdade de fazer as merdas que eles fazem, hoje em dia, tirar a roupa na rua, fazer cusaço, beijaço, enfiar imagens sacras no orifício rugoso. Para eles, tudo isso está atrelado à produção cultural. Então, se você impede-os de fazer isso, eles não têm mais a substância intelectual que supostamente os motiva. Mas isso é falso, certo? Repressão nunca foi sinônimo de esterilidade intelectual. Eu continuo. Xavier Zubiri foi duramente perseguido pelo regime franquista. Sem meios de agir politicamente e divulgar seu pensamento, trancou-se em casa e por 3 décadas abraçou a solidão e o silêncio. Nunca reclamou da repressão. Resultado, nos deixou uma obra de valor inestimável, que será lembrada pelos séculos dos séculos. Nos diz Ortega C. que o saber é rigorosamente mudez e taciturnidade, uma nascente que somente pulsa na solidão. O regime de Francisco Franco, para o bem ou para o mal, passou. A obra de Zubiri ficou. No Brasil a coisa é diferente. A classe dos letrados esperneia e alardeia a repressão ao menor sinal de combate às suas ideias de Jerico. Não é isso mesmo que acontece? Você combate a ideia do cara. Você fala, esse negócio de tirar a roupa na rua aí, isso daí não é legal não, cara. Essa ideologia que tu tá pregando é de morte aos homens, né? Não é legal não, cara. Esse negócio de mate um fascista, fogo no fascista, até seria legal, mas o que é fascista pra ti? É o cara que votou no Bolsonaro? É o tio que vende pastel lá na Rua Grande, mas que não concorda com banheiros unissex nas escolas? Esse é o fascista? É o evangélico que vai para o culto dia de domingo? É o católico que reza o terço? Então é esse pessoal que você quer que morra? Só porque pensa politicamente de você? Pensa diferente politicamente de você? Então, o primeiro sinal de combate às suas ideias de Jerico, eles alardeiam censura. Meu Deus, estão nos censurando, né? Veja o que fizeram com o projeto Escola Sem Partido. Escola Sem Partido quis dizer, ó, o seguinte, não pode doutrinar aluno na escola, não. Olha só, como eles ousam dizer para um professor marxista que ele não pode doutrinar um aluno em sala de aula, que ele tem que mostrar o outro lado, que ele não pode excluir autores, sobretudo os autores antimarxistas, né? Não pode fazer isso. Eles alardeiam, meu Deus, censura, estão censurando. É golpe, golpe, entendeu? Enfim, vamos continuar o texto. Tendo reduzido a vida intelectual ao combate político, isso aqui é importante, tendo reduzido a vida intelectual ao combate político, morrem de medo de perder a única coisa que dá sentido às suas vidas estéreis, a militância anti-Bolsonaro. Eles vivem para isso. Se você entra lá no CCH da UFMA, logo após passar pelo Cabanhas, que é o meu lugar favorito da universidade, tem uma faixa enorme falando que o CAGEL, né, que é o Centro Acadêmico de Geografia, é contra o golpe. Você veja, um centro acadêmico levantando, falando em nome de todos os alunos, que eu duvido que todos os alunos de geografia lá sejam anti-Bolsonaro ou pelo menos esquerdistas, eu duvido muito. Mas é um centro acadêmico falando em nome de todos os alunos e levantando uma bandeira de luta política ideológica. Eles não estão ali para estudar geografia, eles estão ali para militar. É isso que eles estão dizendo. E ainda reclamam quando o ministro fala em reduzir a verba para esses cursos. É muita cara de pau. O dinheiro do pagador de imposto, que é mais ou menos R$450 mil por diploma. Você sabe quanto que a gente paga para um militante ir para a sala de aula, dormir na aula e tomar cachaça no bambu? R$450 mil, mais ou menos. É um diploma que sai caro. Enquanto isso, o professor universitário, ele mais ou menos 8 horas semanais, ele dá aula. O resto do tempo ele está curtindo a sua vida de boêmio, curtindo a sua vida de classe média e incentivando a luta, a revolução. O cara da classe média, chamando os outros de fascista. Enquanto isso, a professora de ensino básico está estudando 20 horas semanais, ganhando um salário de merda, em condições totalmente desfavoráveis. Mas se o ministro pelo menos cogitar em transferir verba da universidade, do ensino superior para o básico, é um alarde. Ninguém quer perder a sua boquinha. Aí é censura, é fascismo, etc, etc. Continuando. Por isso, Bolsonaro tem amplo apoio das massas. Esse aqui é um texto meu, do Facebook, né? A propósito, siga-me lá no Facebook, Mikael Max Amorim. Vai lá no Facebook, eu também tenho Twitter, @ Mikael Max Amorim. Por isso, Bolsonaro tem amplo apoio das massas populares e notável desespero e crítica desproporcional da classe dos letrados. No texto citado no início deste, o professor Olavo nos lembra ainda que a esterilidade cultural do período, né, o regime militar, foi depois inteiramente lançada à conta dos débitos da ditadura. Fecha aspas. Como o apóstolo Paulo, Boécio, Zubiri, Russell, Camilo Castelo Branco, Graciliano Ramos, Victor Frank e tantos outros produziram escritos eternos de valor inestimável em condições tão adversas de repressão e perseguição extrema, é coisa que nenhum membro da inteligência brasileira explica. Talvez dirão como Chicó, personagem do Ariano Suassuna. Só sei que nada sei. Ou seja, tantos e tantos nomes, eu citei aqui Camilo Castelo Branco, Russell, Zubiri, Graciliano Ramos, Victor Frank, produziram obras de valor inestimável. O apóstolo São Paulo é exemplo disso, estava na cadeia, na masmorra em Roma, prestes a ser decapitado, e escreveu as suas cartas, que até hoje servem de guia doutrinal para o cristão. Certo? Está lá no Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo, livros importantíssimos do Novo Testamento, a espinha dorsal da igreja. Quais eram as condições, né? as piores possíveis. Então, repressão não tem nada a ver com falta de produção intelectual. É essa a raiz e causa de nossos problemas. Em vez de alguns Zubiris, temos centenas de Caetanos Velosos, poços secos que só encontram valor na produção intelectual se esta servir de instrumento para suas tendências políticas. Sem uma classe intelectual voltada para o cultivo da vida interior, não haverá avanço significativo por estas bandas. Repito e repetirei sem cessar. Olavo tem razão. Então é isso, meus caros. A vida intelectual, ela deve estar ligada à realidade. Ela deve estar... O intelectual, quando ele é um bom intelectual, ele tenta compreender a realidade. Todo o esforço dele é em busca da verdade. Ele está buscando a verdade, né? O que torna impossível se o que torna impossível é num ambiente relativista. Se não existe mais verdade, se tudo é verdadeiro, se todas as opiniões são igualmente válidas, para que buscar a verdade, né? Para que é um estudo sério? Se um livro que fala de Aristóteles tem o mesmo valor de verdade e de o mesmo grau de importância que um livro que fala de beijaço gay, anti-golpe. É esse o cenário que nós estamos vivendo. Eu acredito que você está situado. Nós vamos fazer outros programas sobre o assunto, né? Esse é o primeiro de muitos que virão, sobre a universidade. Depois eu vou falar de casos mais específicos lá da UFMA. Mas eu creio que você está situado. Então é esse o cenário que nós nos encontramos. Os intelocratas, aqueles que dizem o que pode e o que não pode ser produção intelectual, o que pode ou não pode ser levado a sério, eles estão há décadas imbuídos de uma doutrina que limita a produção intelectual, tornando a universidade um curral eleitoral de esquerda. Um lugar onde habitam seres deploráveis, com camisa do Che Guevara, que defendem Stalin, que foi muito pior do que Hitler, que mandou muita gente, matou muita gente de fome, inclusive. Pesquise sobre o Holodomor, o massacre dos ucranianos por Stalin, que você vai ver do que eu estou falando. Mas pessoas que acham que não podem, que não se pode votar em Bolsonaro, não se pode falar o nome do Olavo. Stalin pode, Stalin está tranquilo, né? Só foi um dos maiores genocidas da história, mas está tranquilo. Che Guevara tá supimba, beleza, mamão com açúcar. Você é muito esclarecido se chegar lá com a camisa do Che Guevara. Você vai ser louvado até. Agora, chegar com a camisa, sei lá, de Ludwig Mises, né? Eu tô falando só Mises. Imagina se você chegar com alguém com Pio 12, com a camisa de Pio 12 lá. Você vai ser expulso a tijolada do bem, né? É uma agressão democrática. Você vai ser pedido cordialmente a se retirar para o paredão. Então, é esse o ambiente que nós estamos vivendo. Então não acreditem, não se informem por telejornal, esqueçam Rede Globo, esqueçam esqueçam telejornal, cara, Folha de São Paulo, Estadão, esqueça tudo isso. Esqueça tudo isso. Graças a Deus hoje nós temos a internet, né? Vá lá no canal do YouTube dos Carcarais, nós temos lá excelentes conferências, excelentes vídeos, resenhas, o nosso podcast está lá também. Vá, ouça os outros programas aqui do Spotify ou do Google Podcast, desce lá, ouça todos os programas, você vai ficar muito mais informado, modéstia à parte, né? Nós somos aqui a galera da alta cultura, né? Já nos elegeram como baluartes da alta cultura. Então, vá lá nos nossos podcasts que você vai ver, você vai saber o cenário, as análises culturais brasileiras estão lá, certo? Esqueça telejornal. O seu professor que está lá na universidade, falando que Bolsonaro é golpista, é fascista, é nazista, ele está vivendo em um mundo fictício criado pela sua cabeça oca. Ele não consegue fazer essa transição da teoria para o mundo real. É o cara que não conseguiria erguer uma parede de tijolo, é o cara que não sabe consertar um chuveiro, é o cara que não troca uma lâmpada, mas é o cara tem uma mentalidade de engenheiro social que acha que pode transformar a sociedade. Transformar a sociedade num paraíso. E para isso, né, não se faz uma omelete sem quebrar uns ovos. Para isso, mandar ali, sei lá, algumas centenas de milhares de pessoas para o paredão, normal. Os fins justificam os meios, não é, meu camaradinho Stalin? Então é isso aí, pessoal. Estamos passando aqui de 1h20. Esse podcast vai ficando por aqui. Inscreva-se no curso online de filosofia do professor Olavo. Não se esqueça. Esqueça a mídia, cara. Foda-se. Você tá na universidade. Você teve o azar de passar numa federal? Você faz o seguinte: você vai lá no padre, né? Vai na missa lá domingo. Não comungue, pelo amor de Deus. Antes disso, você vai no confessionário e fala: padre, me perdoe, eu passei numa federal. Recebe lá a absolvição do padre, comunga, faça as suas orações, né? Vá para a universidade, estude, beleza? Estude o material lá que você receber, sobretudo se for um curso de humanas. Mas não se limite àquilo, cara. Não se limite àquilo. Inscreva-se no curso online de filosofia. Ah, eu faço engenharia, eu faço medicina. Não importa. Inscreva-se no curso online de filosofia. Se você quer compreender, se você quer pensar no sentido original da palavra pensar, deixar de ser um idiota, leia os livros do professor Olavo e faça o seu curso online. Se você não tem grana ainda, tudo bem. Leia, tem muita coisa do Olavo na internet, muita coisa, cara. Leia, quando você tiver grana, você faz o curso, mas leia os artigos do professor Olavo. Leia. Entre lá no site do seminário, tem muita coisa. Você acha por aí muita transcrição de aula, muito trecho de aula no YouTube. Informe-se, né? O professor Olavo, ele é um filósofo, você está diante de um filósofo, talvez um dos maiores filósofos brasileiros. Então inscreva-se no COF, que você vai conseguir se tornar um intelectual sério. Você vai conseguir ter amor pela verdade. Se eu, né, que sou um bosta, né, diga-se de passagem, se eu que, em vez de sentar o rabo na cadeira e estudar, né, sou um procrastinador, em vez de sentar o rabo na cadeira e estudar, estou gravando podcast para a internet, se eu consigo, você também consegue. Você que é um gostosão, que é aquele cara que só tira 10 na sala de aula, que é o cara que chega da universidade, desliga o Wi-Fi, se tranca no quarto e vai pegar o livro. Você que faz revisão de conteúdo antes de estudar, que anota tudo que o professor fala, você consegue. Se eu que sou um merda conseguir, você também consegue. Não fique com medo. Se você não tem costume com a leitura filosófica, não está acostumado, não tenha medo. Se eu conseguir, você também consegue. Então, esse podcast vai ficando por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Eu bato na tecla novamente. Nós precisamos chegar a 1.000 inscritos para começar a fazer lives aí, hangouts aí pelo YouTube. Então, por favor, inscreva-se em nosso canal no YouTube, divulgue este programa e nos ajude a comprar um Cabanhas, né? Nós falamos aqui muito de pastel da Rua Grande, né? Nos ajude a comprar um pastel na Rua Grande, R$3,50 com suco ou refri. Então vai lá em nosso Apoia-se, que está na descrição deste programa. Clique e nos dê a grana para comprar um pastelzinho ali na Rua Grande. Eu sou Miquel Amorim e este foi mais um podcast Carcarás. Fui! We don't need no thought control.